Tá ao vivo.
Pronto.
Entrando aí. Olha, eu quero pedir a paz agora. Tô numa velha de véspera da antiga gestão que penando, tornando tão difícil. Então, pelo estado. E nessa viagem, em um momento, a conexão. Nós penamos. E agora estamos aguardando a chegada de muitos. Então, se você está com, você está ouvindo missão, primeiro eu quero que você sinalize aí, em primeiro lugar, a imagem boa. Se a imagem está boa, se está dando para você me ver. Segundo lugar, que você sinalize que o áudio está bom. Tá bom? Se você puder escrever aí o culto transmitido da Cidade Velha de frente ao muro, tá bom? Ao muro, acesso além, na frente aqui do lado de cá, o Monte das Oliveiras, o Cedron, né? E aqui atrás de mim, olha só, deixa eu até, vou até dar uma, fazer aqui uma cadeira. Para você ter uma ideia, olha só, uma ideia. Nós estamos aqui numa viagem a trabalho. Aí dá uma olhada aqui, dá uma espiada. Eu não vou nem poder ficar muito tempo aqui, que está um frio terrível, sabe? Aí eu não sei se você está podendo ver. Olha só, aqui na reta, ok? É o Domo da Rocha. Ali fica a Mesquita de Al-Aqsa, no lugar que está em cima do lugar onde era o antigo Templo de Salomão, o Templo de Herodes, o Templo é que Jesus, inclusive, onde Jesus esteve, tá bom? Então, aqui na frente é o Al-Aqsa. Se você olhar para o lado de cá, ó, para o lado de cá, é o Monte das Oliveiras. Isso aqui tudo, olha, é o Monte das Oliveiras. Tá vendo? Monte das Oliveiras. E o Getsêmani está ali também, olha. Isso aqui tudo, Monte das Oliveiras, o Getsêmani está ali. E aí, então, Jesus fez esse percurso, olha, daqui, olha só, ele saiu daqui e veio para cá, para Jerusalém. E aqui está o muro, ó, o muro de Jerusalém. Tá vendo? Isso aqui tudo é um muro, ó. Aqui, a Mesquita de Al-Aqsa. Essa bola azul, dourada, isso aqui é o Domo da Rocha, tá bom? Então é isso, olha só. É aqui é o lugar que nós estamos. Está um frio muito grande, tá? E eu insisto aí com você para pedir perdão pela dificuldade que eu enfrentei hoje aqui para concentrar. Deixa eu fechar aqui, senão eu vou pegar uma gripe. Já estou tomando antibiótico, porque ai, eu desenvolvi aqui uma desenvolvite que está me pegando. Então deixa eu dizer para você aqui o que, que nós estamos fazendo. Olha, eu estou aqui na companhia do Comigo, no Rio de Janeiro, e já fizemos muitos trabalhos no Nordeste, rodando sertão, e favelas, levando desabrigados. E aí então surgiu essa viagem, que é uma viagem que os americanos que nos convidaram, que inclusive estão pagando parte da minha viagem, a outra parte, graças a Deus, eu tenho contato com a ajuda dos irmãos da nossa rede, pessoas que nos acompanham pelas minhas redes sociais, eles estão chamando a viagem Find Fact. Quer dizer, nós estamos buscando os fatos e cruzando o país. Nós já fomos para o sul, já fomos para Gaza, tivemos contato com soldados e israelenses, inclusive nós testemunhamos, infelizmente, o lançamento de bombas, pedos, mísseis, eu acho, canhões de bomba, na direita, fronteira de Gaza, a poucos quilômetros. Obrigado. Ficamos a poucos quilômetros de Gaza, na poeira, nós vimos Gaza, mas o exército de Israel não deixou entrar. E aí, então, nós, quer dizer, não permitiu nem que chegasse em Rafah, onde está a fronteira ali, perto do Egito. Nós não tínhamos, mas mesmo assim, nós só por ali andamos, visitamos Tahrir, onde israelense morto, que viveu essa desgraça terrível, que marcou para sempre a história de Israel e que culminou aí em mortes e pessoas que continuam sequestradas pelo grupo terrorista. Mas aí nós é o norte, mas conversando com um monte de gente. Nós estamos conversando com lideranças religiosas, olha, liderança judaica, liderança islâmica, liderança católica, liderança protestante. Estamos conversando com os mais diferentes atores sociais, ativistas, militantes palestinos, militantes israelenses, cidadãos comuns, e procurando entender o que está em curso aqui. E eu tenho muito o que falar, e em breve eu vou apresentar um relatório dessa viagem que nos ajudou a ter uma ideia, mas é complexo e grave, porque é uma mistura, não são povos aflitos, veja, no seu território, que tudo, usando português simples, fugindo de tal, de morar, mas misturar. A ideia é que tem as áreas estão sob o governo, as áreas o governo. Mas veja, as áreas tem cerca de 700 colonos judeus ali morando em as ilegais. Na área que controle de Israel, você encontra cerca de 1 milhão e 600 mil palestinos israelenses. São palestinos cujos antepassados já moravam na região. Sabe que tem, portanto, o passaporte. São cidadãos israelenses, porém, palestinos. E moram na área de Israel. A polícia, sabe, os impostos, são, os benefícios sociais são oferecidos por Israel. E dentro da área de controle de Israel, você encontra 350 mil beduínos palestinos muçulmanos, espalhados em mais de 40 comunidades que não são... E aí, levantando todas essas informações, assustados, descobrindo porque as informações seguras de que o povo de Israel, os moradores da... estão andando. Então, há um temor muito grande de com os palestinos israelenses que moram na estrada por Israel. Mas há um temor também de que haja conflito, uma guerra a seus próprios. Ninguém está garantindo o que vai acontecer. E eu nem tenho subsídio para dar minha opinião. Eu só estou transmitindo, estamos ouvindo, com muito medo de uma guerra. Então esse é o nosso trabalho. E aí então nós temos 2 dias de atividade. E nos encontramos nesse momento em Jerusalém. Vamos parar em entrevista, um contato, um rabino, uma das minha vida, o Jeremiah Milgrom. Tem até uma foto dele que eu estampei no meu Instagram. E uma pessoa profundamente tida com a paz, solidária à causa. Um homem doce. Eu acho que foi meu primeiro contato com o rabino, muito impressionado, a doçura dele e o profundo compromisso com a justiça. Depois dá uma olhadinha, né, no texto sobre esse rabino. E olha que você sabe que eu não sou ecumênico, mas a gente conhecia a virtude onde ela se manifesta, verdade? E depois nós conversar com os militantes de uma ONG israelense chamada Breaking
the Silence.
Break the silence, quebrando o silêncio. São soldados que estão contando o que eles vivenciam no front, ou vivenciaram no front. Ou seja, eles passam adiante o absurdo dessa pressão que é exercida sobre os palestinos que foram enviados para trabalhar na Cisjordânia, na área de controle. E então eles são fortes, as áreas, elas estão intimamente ligadas ao controle de Israel. E nessas áreas que foram palestinas, você tem muitos judaicos. Então, por isso, forte pelo exército. Então, eles estão passando adiante tudo o que eles vivenciaram. E também falando sobre as guerras, sobre os confrontos. E mostrando, portanto, que o soldado que aponta acima de todos é o que está lidando com o absurdo de toda essa. Então, como nós tínhamos esses encontros? Um encontro foi no caminho de Tel Aviv e outro encontro foi em Tel Aviv. E aí, portanto, nós viemos parar em Jerusalém. Então, eu me encontro agora, deve ser 00:30, porque você pega aí o Brasil, quais são? São agora 00:42 aqui. Então, aí, 7 horas, 00:42. E aí, eu me encontro, vou repetir para quem está casado, eu e o Cláudio, nós nos encontramos nesse momento na cidade velha de Jerusalém. Na verdade, nós 100 metros, 150 metros dos muros da cidade antiga de Jerusalém. Agora, acontece que nós estamos num bairro palestino, num bairro árabe, num bairro muçulmano. Aqui não tem uma mesquita. Nós calculamos que hoje, às 4 da manhã, nós vamos ser acordados pelo barulho, pelas orações feitas, ainda mais que amanhã é o primeiro dia do Ramadã. É um mês de jejum. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, os muçulmanos não se alimentam. E, portanto, eles separam esse mês e é um período no qual costuma haver confusão. Soldados e muçulmanos aqui na velha de Jerusalém. E aí, portanto, toda essa dificuldade para nós, no horário muito fraca, nós não sabemos. Porque nessa viagem, em todos os hotéis que nós ficamos, na casa do ouvidor, e patrocinou essa minha viagem, nós encontramos ótimas, mas aqui não sabemos o que houve, foi uma luta para entrar, por isso eu peço perdão a você, peço perdão a todos pelo que ocorreu nessa. O meu filho Pedro, muito triste, falou que nós dificuldades amanhã, volto para o Brasil quarta-feira. Então eu tenho mais aqui 3 dias, né? Quarta-feira eu estou voltando, sexta-feira, aí sim eu prego dição pelo canal do YouTube das igrejas, e à noite, nesse horário, eu estarei tributo, aí sim, com toda a condição de trabalho que é oferecida pelos recursos que ponho na cidade de Niterói. Tá bom? Então, mil perdões, conto com a sua misericórdia, nós trabalhando tudo para acertarmos. Agora, precisamos realmente de mais para melhorar a transmissão e ter e tudo isso. Mas são coisas, o grande, a virtude, eu acho que a bênção, que na maioria das vezes nós tivemos alguns contratempos, mas nesses 2 anos de R2022, dois anos e uns meses, acertamos mais, erramos. Conseguimos honrar os compromissos mais do que falhamos. Então, pela bondade de Deus, coisas acima daquilo que os nossos recursos têm que ter. Mais atentos, preocupados e desejosos de oferecer o melhor. Porque nós sabemos que não é fácil você se reunir com sua família, seus amigos e tal, para cultuar o seu Deus, contando com a pregação que vem por meio desse caminho. Nada contra. Enfrentei problemas com chuva, lá em Niterói, com temporais. E que alaga tudo, e lá na Rio Moro, caiar, galho de ar, e é fixe parte, fusão. E muitas vezes acaba aí falta de culto, e às vezes me faz querer gravar. Eu cheguei a pensar em gravar, possível. As andanças pelo país ficou em tempo para gravar, mas chegou aqui tarde, uma coisa, e agora eu estou então fazendo, que está muito tempo, porque eu gostava, a minha ideia inicial era usar o mundo e tal, mas eu estou aqui num quarto de hotel, muito que também talvez por isso esteja dizendo o nosso trabalho. Está no conselho, se isso tem a ver, não possa, sabe? E repito, a véspera do Ramadã, mês sagrado islâmico, tá bom? Então é isso. Gostaria de dizer a você que a minha família trema. Estamos todos, você sabe, meu sobrinho, ainda não tem lugar, sabe, sobre ele, não emocional. Creio nas mortos, creio que os que morrem para a glória, eu creio na misericórdia, creio que nos decretos de Deus, que Deus é só. Eu creio nisso tudo. Eu tenho que ter fé para isso, tenho fé para outras coisas. Quer dizer, como que eu não vou ter fé para isso? Eu acredito que os cabelos, então, o destino, né? O governo sofre, aprove a Deus como a viagem, porque é sofre. Então eu estou no momento pedindo a Deus, quando voltar o Cláudio, quanto possa. Você imagina, você sai de uma região onde todos têm medo pelo que possa tomar um antibiótico. Desde que cheguei a sério, se resistir a uma tomar antibiótico, eu vou acordar. Mas por enquanto, o clima também é muito seco, a pele toda rachando, e a gente também acaba com o frio, tendo que usar aquecer e tudo deixa a garganta seca. Mas, gente querida, vamos ter um momento. Ó, Pai, nós, a todos, Cláudio, Senhor, por estarmos num lugar que fala tanto, Gélio, Senhor, Axemas, Muruído, meu Deus, feito nesse. Senhor querido, beleza da. Esse, porque o Senhor é. Senhor querido, porque o Senhor é só. Porque o Senhor faz a nossa. O Senhor, o nosso. Perdoa os nossos. Todas as. Perdoa-nos. Mento. Queremos nos arrepender do nosso. Porque é de lamentar esse arrependimento sem lágrimas, esse arrependimento sem quebrantamento. Senhor, esse arrependimento, Senhor, que não venha com. Ó Deus amado. E agora que nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração pela sua graça, Tua, ó Deus, de modo que possamos receber o alimento. Mas sabemos, Senhor, os Teus mandos penosos, porque o Senhor pede de nós, o Senhor não pede de ser o que inviabiliza a nação, chamar a viver a sua fé. Senhor, tesouro do Evangelho, em vaso, com esses corpos frágeis que temos, estamos expostos a terríveis. Há fraquezas e quedas. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, perdoa os nossos pecados, fortalece o nosso coração e, pela Sua graça, nos dá o maná, nos dá para viver. Ó Deus, e em tudo, em nome de Jesus, oramos. Meus irmãos queridos, eu pedi. Cláudio, querido, você pode me dar a Bíblia aí, porque eu vou ter que usar Romanos 8, a Bíblia, e eu vou, Cláudio, me dar a Bíblia, em Belém, porque a base é em Belém, e aí, o que aconteceu, acabou que eu deixei, logo eu deixei em Belém, e vou ter que usar aqui a Bíblia eletrônica, mas na verdade a palavra de Deus. Você tem ela aqui, são na Almeida atualizada? A Nova Almeida, vê se tem aí Nova Almeida, NAA.
Almeida Revista e Atualizada.
Então tá, vamos na Almeida Revista Atualizada, que a minha Bíblia usava, tá bom? E aí eu vou pedir que você abra a Bíblia, tá aí, olha lá, vai lá. Capítulo 8, tá aqui. Romanos capítulo 8, então vê se você acha. Romanos 8, achou? Tá todo mundo aí, o áudio está bom, tá bom? O áudio tá bom de imagem, se puder dar um alô aí, tá bom? Para eu entrar na edição Bíblia. Dá uma olhadinha, vê se tá tudo bem. Me dá um retorno, o Cláudio tá aqui acompanhando a edição. Vê o que você acha, tá bom? O áudio, tá bom? O vídeo, tá bom? Então tá bom, Cláudio está sinalizando que os irmãos estão dizendo que tá bom. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 18. É claro que eu não tenho hoje, a parábola de hoje é a parábola do rico e do Lázaro. Então, como eu conto? Estado emocional, no luto, sabe? Sofrendo muito a vida, tá por aquela saudade. E nesse cenário, todos os dias aqui, encontrei um motivo, não apenas a saudade de estar vivendo, mas tudo que o Cláudio e eu estamos testemunhando. É muita, mas é um volume absurdo de desgraça e de medo e de ansiedade. Isso aqui, sabe, virou assim, sabe? Isso aqui nos ajuda a ter uma ideia do inferno, sabe? Porque é um caos. É um caos e todos agressivos, sem saber para onde isso vai levar ambos, sabe? Então, por isso eu escolhi esse um texto que vai consolar a você e que eu estou pregando para mim mesmo. Ainda agora, eu fui com o Cláudio, no muro da... E lá você tem três colunas de pedra horizontal que fazem do antepedra com quer dizer, dos dias de que estão lá. E aí fui lá para perto, cheguei a colocar o muro, no... passar a ideia de que eu estava aqui, ler o muro e tal, porque o lugar assim, foi muito emocionante. Perto era o templo no qual Jesus, quer dizer, no qual Jesus esteve, no qual os judeus oravam. Então ali eu fiz oração, clamei a Deus e agora estou aqui para expor esse pedacinho da palavra. Não vou me alongar muito, dados do Cláudio, já que o hotel usara como me conecto com pelo YouTube. Vamos lá então. Romanos capítulo 8, versículo 8. Porque para mim tenho, por certo, porque para mim. Eu cheguei a algumas, eu me certifiquei de algumas, eu tomei consciência de algumas. Então, para mim, eu tenho para dúvida que rouba alegria. Cristianismo não é duvidar. É claro que nos respostas lidamos verdades que estão para além da nossa. Entre nos para termos estão foi revelado que corresponde aos fatos e verdades eternamente estabelecíveis e sobre os quais é da de Deus, não tem dúvida. Então observe, porque para mim tenho por certo. Quer dizer, ele estava intelectualmente do que estava para dizer. Porque para mim, então, eles deixam os romanos, sua carta. Ele está pensando, ele sabia, no século, pessoas que dores, passando por tribulações, gente, portanto, com dificuldades financeiras, gente sendo perseguida, fé, gente, sabe? Então, em meio a esses mais tormentos, o apóstolo Paulo declara, tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente, o apóstolo Paulo queria que os cristãos vissem pela perspectiva do evangelho, que ele projetou uma a luz da mensagem sobre as suas dores, que eles dessem teológico. Paulo e os cristãos estavam, olha só, tem por sofrimentos do tempo presente. Veja, de alguma coisa se restringe. O que ele quer dizer com antes da nossa, sabe, nesse lugar? Então, eu tenho para mim que não pode ser comparado à glória, o que o apóstolo Paulo quer. Temos o tempo e temos a glória a ser. O que caracteriza o tempo presente? O tempo presente é a dor, a perplexidade, a dificuldade, o propósito, é a perseguição, é a calma, é a doença, é o desespero, é a oração. Então, o tempo presente, ele tomar, não temos como, no mundo, tereis a trajetória, tempo é o venha forma, se deu a beleza, formosura, e essa transforma real na dor, que a dor faz voltar para a dor de Deus, conduz a revermos a forma, então a dor. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, agora, contudo, os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então nós temos o presente e tem o futuro. O que caracteriza o presente, entre outras coisas, a luz do sofrimento, o que futura, glória a ser, que é a glória a ser revelada, é a beleza, é a nossa, na forma, é o testemunho perante o cosmos, nós filhos da limitação, até mesmo ele será ficado. E o apóstolo Paulo tem, quando ele fala sobre glória a ser em nós, ele está falando a manifestação da glória de Deus que vai acontecer, que vai atingir o nosso e o nosso corpo, indúbita glória. Quer dizer, é alguma coisa que levará aquele, o a glória vai ser revelada. O que vai acontecer? Quem botar vai ter uma ideia, quem Deus é, mas uma extensão, que o nível mais profundo de ficação podemos alcançar a vida, sabe? Não é capaz. É uma glória que é revelada em nós. E essa glória que vai ser revelada em nós, ela não pode ser comparada, quer dizer, que o sofrimento do tempo presente faz com a glória. Porque é o seguinte, em dois, um referente à vida presente e o outro na vida presente, sofrimento. Na vida futura, glória. Agora veja só, não são pesos iguais. Não é você sair de uma espécie de momento dele e gozar de uma felicidade proporcional. A intenção não é isso. Porque ele está dizendo que o sofrimento do tempo tem prazo, o sofrimento do temporário, ele é passado, ele vai acabar. Vai chegar um que as nossas. e que nós choraremos de gratidão na presença de Deus quando Ele desvendar e nos ajudar a entender a razão tantos sofrimentos. Então, esse, os sofrimentos do tempo presente não podem ser chamados à glória, porque os sofrimentos do tempo presente, eles não são tão intensos quanto poderiam ser. Esse é um ponto. Entenda esse fato. A gente sofre. E na hora da dor, você não é sofrer é mais do que o que eu estou sofrendo. Vamos pensar no meu caso, me está tratando. Mas olha só, é a dor que se é expectória, tem aquela esperança que temos no Deus, que levou o apóstolo prova pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecados. Então, quer dizer, nós temos esse sofrimento, tem já glória, é progressivo. Esse sofrimento não é tão intenso quanto, quanto a que nós poderíamos de piores. Por quê? Vamos lá pensar, pior nós poderíamos, me perdoe repetir, o que de pior nós poderíamos experimentar é o sofrimento sem o... Então, já a glória, ela é mais, meu Deus, é mais intensa, não, a palavra que eu quero usar não é intensa, ela é mais ampla, ela é mais excelente, tudo quanto podemos imaginar. Então, veja só, o sofrimento que nós enfrentamos, ele não pode ser comparado ao sofrimento vivenciado no estado de... Esse sofrimento, o sofrimento... da perda da alma. Por que isso é insuportável? Porque se você perder a alma, não terá mais de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Agora, desses nós passamos por, veja só, que tem propósito, edificam, nos transformam, que tem um prazo determinado. A glória, ela está para além de tudo quanto pedimos. Esse ponto, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que ele está dizendo, os sofrimentos presentes não podem ser revelados em nós. Não há como você comparar, não há como você botar na balança e dizer que eles têm o mesmo peso, que um faz um contraponto ao outro. Não, nós estamos falando de completamente diferente, sobre os mais distintos aspectos. E um deles é esse, o sofrimento vai acabar. A glória é progressiva, a glória vai acabar. Glória é revelada em nós. Então, note bem, esses sofrimentos, muitas vezes experimentam o seu abandono, são a pura prova do zelo que ser amado. Deus não é uma fácil. Você ser amado por Deus significa ser amado por um ser que não vai descansar enquanto não ouvir. Ele quer deleite em você, que se deleita seu único. Emocionante falar tudo, tendo aqui ao lado do Jetson, o Monte das Oliveiras, sabe? Meu Deus, eu nunca vivi essa experiência de pregar aqui colado, né, no Monte das Oliveiras. Tá poucos que dá para ir a pé até o Monte das Oliveiras. Realmente é muito especial pregar nesse lugar, sabe? Nesse domingo. Então, quer dizer, esses sofrimentos muitas vezes são interpretados como um abandono de... Veja, nada mais do que, meu Deus, o fogo deloso. É um amor que quer para sonho, que é o sonho, sem nenhuma impureza. Então, muitas vezes, por isso, olha, guarde o que eu vou lhe dizer. Tenho a mão de Deus. Você olha para vir os mais... Pense no homem como Martin Luther enterrando. Pense no homem como Jonathan Edwards enterrando a sua filha. Pense em Martin Luther John. Pense nas doenças que acometiam o grande amador francês João Calvino. Meu Deus, e poderia muitos santos de Deus passaram pelas provas. Aí você olha e você... Olha, ali vai o cachorro, ali vai o abandono. Ali, quer dizer, ali você está diante de alguém que está... Alguém que é um preterido de Deus. Quando esse que não viu a mão da vida, não faz ansioso e sofre um plano pelas dores. Pense no é. Quem eu sou? Até três. As quais eu vou... Cujos resultados... Que me fizeram, portanto, não sei. Então, o ego é vaso na... que nos leva, porque se eu sou vaso na goleiro, eu assumi uma forma hoje que eu não tinha, não tinha três. E aquilo que eu haverei disso aqui há 1 ano, sabe? Quer dizer, me tornará alguém mais profundo. Então, eu tenho que tornar, você é claro, que nos torna distinto dos demais pessoas, ser único que somos aos olhos de Deus, aquela ovelha que Deus, mais que de modo, essa história de. Sabe? E esse atitude não é fácil. Olha, deixa eu dizer para você. Eu sei que aquele menino com 10 anos, quando eu olho para aquele menino, eu estou para mim mesmo. Tem até mais no meu corpo, os acidentes. Aquele menino só não tem aqui uma sobrancelha, a queda que com 6 anos, eu bati a cabeça aqui na cama dos pais. Me lembro até hoje, dessa aqui a marca. E nem sou, fui. Então, qual é a dimensão do tempo? Final, tudo. Deus, ouça, sabe, crer mais horas, nós, que desse modo, certo. Que os sofrimentos do tempo presente, sim, são vários, das mais são sofrido o tempo podem ter o mesmo peso da glória. Nós louvamos o teu nome por essa obra da tua graça que uso para, Senhor amado, para na dos meus irmãos, casa, Guelda e dos Deus. É o gemido do Espírito. Senhor, atenda meu sinto estranha, porque onde todos esperariam os teus nas da certeza que seu plano envolve a Gabriel, Antônio, todos, o Senhor usa mais que o Senhor nos encontra, expressa ardente quem oramos nós, meus irmãos queridos, esse aqui da cidade, diga de então, volto aqui, olha só, para quem está precisando agora, olha só, vamos aqui, já vou terminar aqui, você vê, olha só, estamos aqui na cidade de, opa, olha aí, ó, você está vendo? Nós estamos aqui na cidade de Jerusalém. Lá, aquele é o Domo da Rocha, portanto, o lugar do antigo templo de Salomão, do templo de Salomão, do templo de Herodes, onde Jesus esteve. Opa, ah, tá aqui. Vamos lá, olha só, olha aqui, olha, vocês estão vendo para cá, mais uma vez, olha, isso aqui tudo é o Monte das Oliveiras, e aqui está o Jardim do Getsêmani. Então, Jesus fez esse trajeto aqui, ele veio daqui e veio para cá, tá bom? Então, aqui eu me encontro e eu quero me despedir de você, sabe? Olha, pedindo mil perdões pelo atraso. Conforme eu disse, nós estamos aqui no hotel, que não é o hotel de primeira estrelas, né? Nem quatro estrelas, eu não sei quantas estrelas esse hotel tem, mas conexão fraca, cuidado, véspera do mês sagrado do calendário muçulmano. Nós estamos num bairro, são quase uma hora da manhã, ou uma hora da manhã em Jerusalém, e daqui a pouco, às quatro horas, Cláudio e eu tememos que sejamos acordados pela oração, nosso lado colado, tá bom? Olha só, então eu peço perdão a você pelos contratempos, estamos hoje de nós estamos, sabe? Então, você já tem o momento da promessa, de nesses encontros você ouvir a palavra pregada, esse compromisso nós temos. E essas, mais de 90 das vezes, mas uva, queda de dificuldade, de são, e hoje, vamos ver. Mas se eu volto, nós vamos corrigir os heróis, e à noite, se quiser, vou estar de olho ali no tempo, no clima, porque caso haja, assim, anúncio de tempestade, vou ter que gravar outro. Mas a minha ideia, na maioria esmagadora, eu confesso, assim, mais motivado para ao vivo, tá bom? Perdões por tempo. Olha, não deixe de manter a rede de igreja. Ajuda, aqui vai o rpgmail.com. E caso você ajudar, tá da rede das igrejas, mas é alguém que me acompanha nas redes sociais. Caso você queira abençoar meu trabalho de ensino, aqui vai o pix, palavraplena@gmail.com. Então ali você deve ajudar enorme um período de, tá bom? É isso, tá? Então, espero que você tenha se sentado com a intercessão de igreja pela família tão, tão dolorosa. Quero agradecer ao Cláudio. Cláudio, você pode vir. Cláudio é marido da... Então, tá aqui comigo, ele é musário. E uma pessoa também doa a rir, às vezes, no meio de tanta lágrima. Fez de vez em quando a obra de... Tá bom? É isso. Continue orando nos próximos, aprofundar no que está acontecendo. Nosso desejo é ação para a nossa... O que nós devemos mundial de uma... É muito... Então, é do outro lado. É um planetinha assim, azul, dessa distância diminuída, tanto do ponto de vista dos meios de transporte. Então nós não podemos nos dar ao julgar na Ucrânia, Israel, de amor por ele, e também o nosso desejo, além de para o povo em Israel, sem escolher o lado, tá bom? Que Deus faça misericórdia de você o seu, tá bom? Olha, pregação salva agora. Fico com Jesus, amanhã vou fazer algumas gravações daqui e você começará a ver postagem que farei do Palavra e direto a Jerusalém, tá bom? Fico com Jesus, boa noite para você, uma vez, meu perdão.